Fala, meus queridos e queridas, estamos começando mais um podcast, mais uma X-História aqui. Eu já tô no gás, meu amigo, já tô no gás porque hoje tem assunto bom, hoje tem tema que a galera pediu, meu amigo Silvio.
Polêmicas!
Hoje iremos falar sobre o podcast, ele, tão aguardado, Segunda Guerra Mundial. Mas antes, queria aqui ouvir meu amigo Silvio Joaquim, cara, como é que você está? Empolgado, tudo bem?
Ah, eu estou empolgante com isso, é cedilha e três Js no meio, pra você ver o quanto que o nosso português está afiado. Falaremos sobre nada mais, nada menos do que a Segunda Guerra Mundial. Olha,
mas calma, né? Calma.
Um pouco de calma.
Peraí, vamos ser mais claros. O que é que a gente vai falar hoje, né?
Hoje.
A gente vai falar sobre o contexto da Segunda Guerra Mundial, as causas que levaram à Segunda Guerra Mundial, até porque se fosse um podcast só sobre a Segunda Guerra, ia demorar muito, bastante.
3 dias e 3 noites,
exatamente. Então a gente quer dividir pra tornar o um negócio mais atrativo, mais atraente, mais aqui, mais ali.
Curto, é sexo, né? Quem sabe? Vem em mim, vem em mim, tá facinho.
Entendeu? Mas antes, né? Obviamente, gostaria de estar convidando vocês a compartilhar esse link, esse podcast com mais um amigo aí, com mais um colega, porque tá saindo aí o tão esperado, galera. Tá saindo aí então, o tão esperado podcast.
Você pediu.
Sobre a Segunda Guerra Mundial. Então aproveita, já sai compartilhando, já avalia a gente no iTunes aí, coloca 5 estrelinhas aí, avalia nosso podcast, né? Ou se você não quiser colocar, coloca aí o que você acha.
Fala com o seu cachorro, fala com o seu gato. A propósito, quem não sabe falar em cachorro é assim, ó.
Meu Deus do céu. E é o seguinte... Segue a gente lá no @oxhistoria no Instagram. Estamos aí com vários quadros novos, foto histórica, estamos com indicação de filme,
memes,
livro, memes, né? Engraçadíssimos ou não.
Mas catandra. As produções são boas.
E aí, galera? Você pode seguir lá no @oxhistoria porque prometo que toda semana tem conteúdo novo. A gente tá tentando postar aí, ó. No mínimo aí umas 5 vezes ao longo da semana, beleza? Então, segue lá no @oxhistoria. Mas é isso, compartilha esse link com mais um amigo, indica nosso podcast e vamos ao episódio.
Simbora!
Então, galera, pra começar, né, sobre a Segunda Guerra Mundial, a gente vai dar aqui o contexto, a gente vai voltar um pouco atrás no tempo pra falar ainda sobre ali o final da Primeira Guerra Mundial, porque eu costumo dizer o seguinte, né? As duas guerras, tanto a primeira quanto a segunda, elas se entrelaçam bastante, né? Uma acaba estando ligada à outra, né? Uma causa de uma, o término de uma acaba sendo um dos motivos também para o início da outra. Então, coisas mal resolvidas começam a vir à tona. E aí, meu amigo Silvio Joaquim vai contar um pouco sobre elas.
A realidade de tudo, bem real, é que a desgraça toda do final do século XIX... embrenhada com o século XX, está completamente mal explicada. Primeiro, tudo começou lá com aquelas questões lá do imperialismo, lembra? Não, é porque a gente não fez um podcast ainda sobre. Pô, André, vacilo. Mas a gente provavelmente fará um podcast especificamente sobre esse imperialismo, que aí vai ajudar também a entender esses entrelaços. Mas veja, a questão do imperialismo acabou desembocando na Primeira Guerra Mundial. Obviamente que houveram vários fatores, né? Mas o imperialismo ajudou muito para que explodisse a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, com o seu fim, ajudou a acender o primeiro pavio para a Segunda Guerra Mundial. Todo mundo mal previa que uma guerra, a grande guerra dela, surgiria a Segunda Guerra Mundial. Para ser um pouco mais breve, deixa eu explicar a você que as negociações de paz na Primeira Guerra Mundial... foram completamente conturbadas. Teve uma conferência em Paris que se reuniram as 4 grandes potências da época. Foi justamente os Estados Unidos, a Inglaterra, a Itália e a França. Essas potências você não escutou muito mal, não. Essas potências aí foram justamente as que venceram a Primeira Guerra Mundial. Excluíram os derrotados e esses vencedores fizeram a reunião para prevalecer os seus direitos. Logo, já estava na mesa que os derrotados iriam sofrer pesadíssimas sanções. Essas sanções foram proclamadas, foram estabelecidas num tratado famoso aí, também nos lares franceses. Sabe qual é, André?
O famoso Tratado de Versalhes. E digo o seguinte, galera. Naquela época, a Liga das Nações, que é como se fosse a ONU de hoje em dia, né, falou... gente, vai dar merda esse tratado. Não façam esse tratado de Versalhes.
Para ajudar a entender isso aí, as nações, ou melhor, a nação que mais falava ferozmente em punir a Alemanha era justamente a França. Caso você esteja mal lembrado aí, a França foi uma das que mais sofreu na mão dos alemães na Primeira Guerra Mundial. E é uma das que mais vai sofrer na Segunda Guerra Mundial. A partir daí, desse cenário completamente caótico de sanções econômicas, políticas, militares, a Alemanha vai começar a criar um ódio mortal por essas nações que conduziram a Alemanha para o caos completo.
Exatamente, a Alemanha não tinha mais direito de nada, né? A moeda, a economia estava lá embaixo depois da Primeira Guerra Mundial, estava toda desestruturada, não podia mais ter exército, não podia ter marinha, não podia mais ter basicamente nada. O povo alemão estava à mercê de duras regras que foram impostas diante do Tratado de Versalhes, que nada mais serviu para nutrir esse sentimento de ódio que Silvio acabou de falar.
Sem contar que a Alemanha, no Tratado de Versalhes, foi obrigada a pagar a reconstrução da Polônia.
Exatamente.
Foi obrigada a devolver territórios conquistados, como, por exemplo, a Alsácia-Lorena,
né?
Lorena, e territórios para a Polônia, territórios que eram importantes e que o Hitler, mais à frente, vai chamar de espaço vital. Isso vai dar um problema gigantesco que a gente vai discutir um pouquinho mais à frente. Só que uma outra questão interessante é que o presidente dos Estados Unidos, não ele especificamente, mas a cúpula dos Estados Unidos, disse que o Tratado de Versalhes impôs a paz e não negociou. E isso, futuramente, resultou num probleminha um pouquinho grande por aí. Nesse contexto absolutamente complicado, político, mundial, completamente devastado, até porque acabaram de sair de uma guerra, o mundo estava à mercê de qualquer narrativa que pudesse oferecer um mundo melhor. E essa narrativa, ou melhor, essas narrativas começaram a surgir ao longo desse mundo europeu. E uma em específico surgiu lá na Itália.
Exatamente. Eu acho que o mundo, ele, na verdade, ele trava através, tava, como é que eu posso dizer? Tava buscando aquela solução fácil pros problemas, sabe? Aquele cara que vai salvar, aquele... Sabe alguém que falta aparecer, aquele super-herói que vai dizer: vou salvar todos vocês dessa crise. E aí, na Itália, a gente tem o surgimento do primeiro regime totalitário da Europa, né? E aí a gente tem o surgimento do fascismo, tá? Que nada mais é do que um regime nacionalista, ou seja, de valorização do seu país, né? Mas de um nacionalismo extremo, de um nacionalismo exagerado. E aí a gente tinha alguns fundamentos, bases, né, desse regime do fascismo, que era o seguinte: a guerra é um fator de progresso, exatamente, né? Eles achavam que a guerra era um fator de progresso. A vida é um combate constante. Então você vê já, ó, esse incentivo à violência. E outro, o comunismo e a democracia devem ser extintos. Então esse regime já nasce, né, declarando aí uma certa guerra, entre aspas, a tudo que é ligado ao comunismo, né? O fascismo em si já começa nas suas bases sendo contra ao comunismo. E aí, acho que uma das coisas mais importantes do fascismo aí, que legitima esse tipo de governo, né, que é a vontade da pessoa estar subordinada à vontade do Estado, à vontade do governo. Que eu acho que essa é a base que a gente vai ter para centralizar o governo, tá, na mão de uma pessoa. Que é aí que a gente vai ter, né, na figura do nosso famoso, queridíssimo, mas assim, do nosso líder, né, do fascismo, que é o Benito Mussolini, que vai ter seu surgimento aí na Itália, justamente embarcado nesse sentimento do nacionalismo, de que vai salvar as pessoas da crise que a Itália estava passando. Até porque, galera, lembra que não era só a Alemanha que estava devastada após a guerra. A Alemanha estava muito devastada.
Acho que era pior, né?
Era pior. Mas as outras potências estavam devastadas também, tá? Tinha... Você sai de uma guerra, muito dificilmente você sai inteiro.
Aí você pode até questionar: ah, mas a Itália não se colocou
ali,
como neutra
aqui,
e tal.
Né?
Só que essa questão de neutro, a Itália se lascou. Porque
a Itália não ganhou nada no final.
E levou fogo, tanto dos aliados quanto do eixo.
Exatamente.
Então, eixo, ó, a Tríplice Entente e a Aliança, na realidade, né?
E aí a gente tem uma frase máxima que representa justamente essa ideia do fascismo, desse governo totalitário, desse governo total, que era a seguinte: tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Ou seja, o Estado basicamente seria o Deus para aquela população.
E o que vale para aumentar essa concepção do Estado ser o Deus, o Estado ser o organismo máximo da sociedade, é uma frase muito conhecida e que todas aclamavam acerca do Benito Mussolini, que era a seguinte: Mussolini sempre tem razão. Ora, pessoas hoje em dia costumam dizer isso, né, acerca de figuras do cenário político brasileiro. Não estou fazendo qualquer relação aí, mas fica aí a pitadinha da inveja.
É, exatamente, boa, boa tentada aí, ó. E aí, para finalizar, né, essa questão do fascismo, a gente teve uma marcha que foi famosa, né, no mundo todo, que foi justamente a marcha sobre Roma, quando pessoas declaradamente, né, apoiando o fascismo, saíram pelas ruas de Roma, mais de 300 mil pessoas
só,
para justamente mostrar a força que o fascismo tinha e a força que Benito Mussolini estava ganhando, e na verdade já tinha ganhado, né?
Exato.
E começou a tomar as ruas da Itália e as ruas de Roma. Então esse governo acaba surgindo no momento de maior fragilidade das pessoas. Não só esse, mas o próximo governo vai ser mais ou menos.
Mas nessa vibe, aí do negócio do é nós e eles são maus, é nessa vibe aí. Só pra terminar a perspectiva do fascismo, eu queria que vocês entendessem que o valor da ordem para essa perspectiva fascista e também que vai surgir com o nazismo, ela é muito forte. André disse que estão extintos, portanto, a partir do fascismo, a democracia, ou melhor, os valores democráticos e os valores comunistas, certo? Só que para sair isso tem que entrar algo, e era justamente os valores da ordem pelo autoritarismo. Exatamente.
Isso.
E aí, nessa brincadeirinha aí, a gente tá ali namorando a década de 20, do século 20. Engraçado, né, André? Companhia, né?
Isso. E galera, lembrando, né? Isso aqui, essas são basicamente as causas. Estamos caminhando ainda.
Exato.
Pra Segunda Guerra Mundial, beleza?
Exato. Um mundo que parecia completamente turbulento em todos os âmbitos do cenário político, sem esquecer, até porque não é menos importante, a Rússia, que tinha acabado de passar por uma revolução comunista, a Revolução de 1917, revolução essa que trouxe pela primeira vez os laços comunistas para uma sociedade europeia, que a sociedade europeia passou a ficar com muito medo desse monstro que foi colocado, né? Esse monstro comunista assolar os lares italianos, assolar os lares ingleses, franceses, alemães, enfim, o comunismo surgiu como um grande monstro também. E aí, para falar disso tudo, nessa década de 20, no finalzinho, surgiu uma brincadeirinha lá nos Estados Unidos que deixou uma galerinha sem dinheiro. A famosa crise de 29.
Exatamente, é mais conhecida como quebra da Bolsa de Valores de Nova York.
Foi pouco,
né,
dinheiro, né, André?
Foi pouquinho dinheiro. Galera, o que é que vocês precisam saber, né, entender disso tudo? Lembra o seguinte: todos os países, basicamente, da Europa estavam devastados, mas tinha um que estava bem de vida.
Ah.
E esse país era os Estados Unidos da América. Ele começou a produzir bastante, muitos produtos, para poder vender para a Europa, porque a Europa não tinha condições de produzir mais nada.
Soube fazer negócio.
Exatamente. E começou a vender bastante. Só que vai chegar um momento em que a Europa, ela vai começar a se reestruturar novamente.
E vai dizer: cheguei no meu tempo.
Exatamente. Quando ela chega no tempo dela, ela diz: não vou querer mais comprar produtos. Os Estados Unidos não percebeu isso, que esse tempo ia chegar. E produziu, continuou produzindo normal, como se fosse vender. E aí acabou que ficou com muito produto. E quando ele ficou com muito produto e sem ninguém para comprar, acontece justamente a lei da oferta e da demanda.
A desvalorização.
A desvalorização
absurda
da moeda e do seu produto.
Exato.
Você acaba perdendo muito dinheiro com isso. E esse é um dos principais fatores para os Estados Unidos, né? A gente tá fazendo uma relação rápida aqui, tá? A crise é muito maior do que isso.
De
mas
fato.
Se fosse falar sobre a crise, ia ser um podcast inteiro pra ela. Mas quando isso acontece, né? É uma desvalorização total dos Estados Unidos e da moeda deles. E aí, essa crise, né, acaba quebrando a Bolsa de Valores de Nova York e afetando o mundo todo. E não só os Estados Unidos começam a sofrer sobre isso. Mas como os Estados Unidos eram uma economia tão grande, isso se alastra pra economia de todos.
De fato. Os laços que envolvia a economia capitalista dos Estados Unidos eram enormes e tava todo mundo nessa onda. Como os Estados Unidos quebrou, geral foi junto. E só para a título de curiosidade, a crise 29 não foi resolvida em 29, não. Nem resolvida em 30, nem resolvida em 31.
Exato.
Leandro Carnal, ele escreveu um livro, História dos Estados Unidos, e ele fala que até a Segunda Guerra Mundial, até basicamente ali em 1942, 41, os Estados Unidos e o mundo ainda tá nas marolinhas, ainda tá nesse revés da crise. Portanto, não vá achando que foi Keynes que resolveu assim. Não vá nessa brincadeirinha, não, que tem gente
Roosevelt,
errada. Roosevelt, o outro
Roosevelt,
que se lascou pra tentar organizar
políticas
isso aí.
Políticas do New Deal, né, pra tentar
pois é
reestruturar
isso
o Estado.
Ajudou, isso ajudou, com ajudou certeza bastante. Ajudou. Ninguém tá questionando. Agora, que isso foi determinante para solucionar de vez, aí temos um problema muito grande. Nessa crise aí, imagine que você não tem dinheiro, imagine que você está com um comércio onde o seu maior lucro é uma dívida de 6 mil reais, ou seja, você está completamente atolado, você está completamente no lixo. Todas as pessoas que não precisavam cobrar dinheiro a você, agora precisam porque essas pessoas também não têm dinheiro. Como é que tu fica? Com a faca no pescoço. Essa brincadeirinha aí foi o que a Alemanha se enxergou. Foi o que a Alemanha entendeu que estava. Os alemães olharam um pro outro e falaram, brother, morrerei hoje. Tu vai também? Vou também. Porque era a única solução viável que os alemães enxergavam naquele momento. A desgraça era tamanha. Eu e André, a gente viu uma foto que era um carinha com um carrinho de mão. Tinha dinheiro não. Tava brincando aquilo ali. Um carrinho de mão lotado, abarrotado de marcos alemães. Que é justamente a moeda alemã. Era, né? E esse cabinho aí passando de uma hora pra outra. Ele percebia que as suas notas iam saindo, iam voando. E ele não ligava. Sinceramente, ali devia ter umas 20 milhões. 20, não, 20 milhões seria muito, né? Mas 2 milhões ali de marcos alemães. E ele nem aí. E ele tava indo comprar uma coisa básica. Tipo, pão, trigo. Pra você perceber.
Ó, só queria dar um dado aqui nesse marco que o Silvio tá falando, né? A gente, primeiramente, tinha um valor de 132 bilhões de marcos que a Alemanha estava devendo para a França desde os tratados que foram impostos, os tratados de Versalhes, né? Desde a Primeira Guerra Mundial. E aí, tem um gráficozinho, né? Que é muito interessante, que eu peguei aqui, que diz o seguinte. Em abril de 1922, o marco alemão, né? E valendo em dólar, valia mil, tá? Mil. Em 20 de setembro de 1923, o valor de um dólar em marco alemão, na verdade, eu falei o contrário, né? É quanto um dólar vale em marco alemão? 320, eu não sei nem quantos zeros tem aqui, pô, mas já me perdi.
Eu realmente me perdi.
Já me perdi, tio.
É sério, pô.
Eu, sinceramente, mano. Ó, eu acho que é 325 milhões.
Eu tô nessa também.
Sério mesmo?
É, 325 milhões. Ou seja...
O tal da Humanas é bronca.
Realmente, aí a gente vai nessa.
Mas é isso mesmo. Caramba, foi uma desvalorização gigante da economia, velho. Em abril de um ano, a economia tava em mil. Um dólar, né, valia mil marcos. Isso. Valor de dólar. E agora, 325 milhões. A economia tava devastada, de verdade, na Alemanha.
Aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Tudo nesse cenário absolutamente miserável. Absolutamente miserável. Eu acho que se inventasse uma palavra mais forte para o miserável, a gente aplicaria essa. Vamos inventar uma. Schicknackers. O povo alemão estava em Schicknackers. Né, André?
Exatamente.
Fala essa palavra, André, só pra ver.
Schicknackers.
O povo alemão estava em Schicknackers. Numa Schicknackers completa. Nessa brincadeirinha aí, o que é que você quer?
Cara, nessa brincadeirinha aí, em 1919, na Alemanha, vai surgir o chamado Partido Nazista, né? Esse Partido Nazista, no mesmo ano, vai admitir Adolf Hitler, né? Que era um ex-soldado aí de guerra, mas que já foi mendigo, já foi tudo na Alemanha. E ele, né?
Pintou também.
Exato. Ele odiava tudo que representava essas ideias aí liberais, essas ideias aí comunistas. As ideias que os Estados Unidos tinha trazido também para a Alemanha, e mais os judeus, e outra também, todos os ganhadores da Primeira Guerra Mundial.
Exato.
Por causa do forte revanchismo, né?
E não só esses ganhadores, mas também como os alemães que fizeram a Alemanha perder.
É, exatamente.
Ele odiava muito os políticos que fizeram a Alemanha ceder ao Tratado de Versalhes.
E tanto é que, né, nesse período aí, nessa década de 20, Hitler, ele começou a sair em vários bares da Alemanha e começou a tentar, e com suas palavras, né, isso é uma coisa que Hitler fazia, era falar muito bem, ele tinha uma oratória muito boa. Então ele chegava nos bares da Alemanha, né, mais especificamente, e começava a falar, aqueles judeus que estão aqui, que roubaram nossos empregos, roubaram nossa economia, a França, os Estados Unidos, a Inglaterra, todos esses países que nos impuseram o Tratado de Versalhes, agora a gente está aqui lascado. Eu posso ajudar vocês a restaurar essa economia, a ter um país de verdade de volta. As pessoas começaram a ouvir isso e se iludir naquilo que podia ser a última esperança da vida delas. Porque elas estavam numa crise desgraçada, galera. Vocês viram a desvalorização da moeda alemã. Tava muito, muito alta, velho. Não tinha basicamente você comprar um pão às vezes. Era uma vida miserável. Então Hitler trouxe a esperança para um povo desesperançado. Então aquilo caiu como uma luva, como uma luz no fim do túnel para todas aquelas pessoas.
É aquilo que a gente tava dizendo, né? Se um povo está numa situação tique-nigos ao máximo, tique-nigos ao máximo, o que que esse povo quer? Ele quer pensar, ele quer uma estratégia a longo prazo, ele quer um algo que vai funcionar daqui a 6 anos, de jeito nenhum. Ele quer uma coisa que funcione agora. Exatamente. O meu filho tá passando fome agora, eu quero sanar essa fome agora. E Hitler falava,
e é outro, agora, ele começou hoje a mostrar, de alguma forma, ele mostrava que o povo alemão, ele era superior às outras pessoas. Exatamente. Que estavam ao redor do mundo. Então, ele começou a dar um ar de superioridade pra você. Sabe quando alguém começa a lhe elogiar, a lhe dizer isso, que você é o melhor, a lhe dizer que você pode tudo, você começa a se encher.
Você se olha diferente, você olha no espelho e fala, poxa.
Exatamente, ele começou a querer mostrar isso pras pessoas e, pasme, mostrou muito.
Muito.
E tem outra coisa importante, né? Nesse período, né, criou o Partido Nazista em 1920 e também criou a SA, né, que era as tropas de assalto de Hitler, que ele usava
pra... E a SS também, que foram duas tropas juntas.
Exatamente. Mas aí, em 1923, né, foi a primeira tentativa de Hitler de tomar o poder do chanceler alemão. Porém, foi... Não, digamos que foi em vão, né? Ele não conseguiu terminar isso e acabou as forças tirando ele de lá e o poder se estabilizando.
Foi preso, né? Só
foi preso,
isso.
Exatamente. E nesse... Vai falar?
Vou. Mas...
É, então, nesse período foi justamente na prisão que ele escreve o Mein Kampf, né, que foi justamente o livro...
Minha
que
Luta.
Ele, exatamente, Minha Luta, traduzindo para a nossa língua. Foi justamente o livro, né, que ele colocou todas as ideias que ele queria para a Alemanha, todas as ideias do nazismo, né? Então,
exato,
tudo dos conceitos de Hitler estão aí nesse livro. Tudo que ele pensou, tudo que ele idealizou, está escrito no Minha Luta, né? Que é justamente a luta dele que ele passou para poder transformar a Alemanha
no que ele queria, no
que
sonho
ele queria,
dele, né?
Exatamente.
Ah, e aí vale salientar que esse livro aí, ele foi por muitos anos e por muitos lugares proibido, ele foi censurado, porque aquelas ideias eram tão perversas que a sociedade mundial acreditava que ela poderia surtir efeito mesmo com as divulgações dos crimes nazistas. Mas só para que você entenda um pouquinho a mais, né, desse cenário caótico, não só econômico e social, mas político também, que a Alemanha passava, Rosa Luxemburgo, que foi uma comunista famosíssima, ela era uma filósofa, ativista, ela tentou dar um golpe de Estado na Alemanha, ela e mais alguns líderes. Só que esse golpe, em 1919, acabou ruindo e ela, juntamente a esses líderes, foram mortos. Então, para que você compreenda o cenário completamente desastroso da Alemanha. A Alemanha viu surgir o nazismo, a Alemanha viu surgir golpes e mais golpes em sequência, tanto golpes à esquerda como golpes à direita. À direita, né?
E só para dar um contexto assim de como Hitler surgiu rapidamente, né? Como ele consegue chegar ao poder, já que ele foi preso. Aí ele é liberto e em 1925 ele volta ativa de novo.
Isso.
E concorre às eleições para ser governador da Alemanha,
chanceler
da Alemanha. E aí ele concorre, né, com um general americano, né, Paul Von, e o outro nome eu vou ficar devendo porque... Hindenburg.
Vamos chamar ele de Christian.
Christian. Ele acaba perdendo as eleições, tá? Ele só recebe 3% dos votos, então você...
Exato.
Vê aí que ainda não tava da... Não tinha tomado toda a população alemã.
Precisava de um tempero, de um...
Exatamente.
Sal.
Exatamente. E aí, em 1929, quando a crise dos Estados Unidos, que a gente já falou, acontece, a Alemanha sofre essa crise. Então, o desemprego, que estava em 2,4 milhões, tá? Em 1929, pulou para 6 milhões, galera.
Tu contou aí? Conta de novo, que eu não entendi.
6 milhões. Assim, é de 2 milhões para 6 milhões.
Só.
Depois da crise de 1929.
4 milhões em menos de 6 meses, assim. Toma.
E aí Hitler, como salvador da pátria, aproveita que vai ter novas eleições, tá? Ele perdeu em 1925 e agora vai ter novas eleições em 1929. E aí ele se candidata ao poder.
Sem contar que...
Meu velho,
sem contar que nessa transição de 27 para 29... Um rapazinho, que foi muito importante, entrou na parada com Hitler, que é o famosíssimo Goebbels.
É, um cara da propaganda, né, de Hitler.
Só isso. Esse miserável... Olha, se tem Satanás, o emissário próprio dele é esse bonitinho aí. Só pra vocês terem noção, a morte desse cara, que é só adiantando lá em 45, a morte desse cara, juntamente à família, foi, assim, até hoje, aterrorizante. ele, juntamente à mulher, envenenou os filhos com comprimido e se matou juntamente à sua mulher e mandou os corpos serem queimados. Só isso. Só isso.
É, galera. E aí, em 1929, quando Hitler se candidata às eleições, finalmente ele ganha com 43% do total dos votos.
Pra você ver o tamanho da adesão,
exatamente,
né?
Exatamente. Olha a diferença pra 3% em 1925 e 44%.
A propaganda
em 1929.
Muito.
E a propaganda, com certeza, vai ajudar bastante, né? Os alemães vão abraçar esse nazismo, vão abraçar essa esperança, né? Eles tentaram já com o norte-americano, que só fez trazer desemprego, vão tentar de novo com um desespero gigante pra ver se alguma coisa melhora, tá? Então foi por isso que os alemães, apesar de tudo, abraçaram a causa de Hitler e abraçaram o fascismo.
E aí, só pra que
o
você...
nazismo, tá?
O nazismo, exatamente. Se bem que tem relação aos dois, né?
Exatamente.
Mas, enfim, tem diferença.
É, uma coisa, foi bom até falar sobre isso, porque muita gente sempre pergunta, então, qual é a diferença do fascismo na Itália e do nazismo de Hitler? Primeiramente, uma coisa que o Silvio falou aqui, ó, propaganda política. O nazismo era muito, muito focado na propaganda política, tá?
Não até é que o, não é que o fascismo italiano não tenha, mas é porque
A base do nazismo era essa, né?
Exatamente.
Ele funcionava a partir da propaganda. E ainda tem outra coisa que o fascismo não tem, que é o antissemitismo.
Exato.
Então você
esse
tem
aí... é o principal.
Exatamente. Esse preconceito, esse ódio a judeus, a ciganas, a negros, a deficientes e a todo mundo que não tem a raça ariana alemã.
Que até hoje a gente tenta explicar de onde veio essa raça. Quer dizer, ou melhor, essa raça não, mas esse ódio, né? Vale salientar que o antissemitismo não é próprio do nazismo. Não é próprio especificamente do nazismo.
Não, não.
Existiam muitos antissemitas na Itália, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Pra vocês terem noção, muitos nazistas foram libertos, não? Poxa, qual é o nome? Quando você...
Então, até uma retratação minha aqui. Eu falei que o antissemitismo era ódio contra várias classes, né, contra vários povos, mas na verdade o antissemitismo é exclusivamente para os judeus, né? Eu falei de ciganos, homossexuais e negros, eles também odiavam essa galera, mas o antissemitismo especificamente que Hitler tinha era contra os judeus. E o que, pra embasar o que o Silvio falou, né, que esse movimento não é de agora, né, que Hitler só vai se apropriar do antissemitismo, isso aí é desde a antiguidade oriental, que os judeus eles foram expulsos de várias terras, né? Esse antissemitismo vem sendo propagado há muito tempo. Tanto é que os judeus eles acabam, até hoje, tem essa questão de deve ter uma terra lá no Israel, na Palestina.
Será que tem?
Tem essa briga até hoje por causa justamente dessa história dos judeus, beleza?
A própria Inquisição da igreja Católica, um dos alvos mais procurados foram justamente os judeus. O próprio Martinho Lutero condenava a prática judaica, chamava os judeus de macacos, enfim. O antijudaísmo não é recente, tá? Não é recente. E aí, vejam, quando o Partido Nazista assume a Inglaterra, o Joseph Goebbels, ele acaba soltando uma frase que, pra gente, é emblemática, né? Ele solta o seguinte: a nação explode, a Alemanha está desperta. Para ele, a partir daquele momento, a Alemanha estava galgando novos rumos. Rumos esses que, para a história, foram necessariamente ruins, tristes e, no mínimo, perversos.
Exatamente, galera. E, assim, dentre esses regimes totalitários, né, que a gente falou aqui, a gente também teve outros, como o próprio salazarismo e o franquismo.
O stalinismo.
Exatamente. O salazarismo, que foi um regime totalitário lá em Portugal, e o franquismo, que foi outro regime lá na Espanha. Então, tiveram outras vertentes, né? Todas essas, elas foram baseadas no fascismo, né? De Mussolini.
Exato.
E acabaram tendo as suas vertentes nos diferentes países.
Exato. E aí, vejam, algumas ações dos nazistas assim que assumiram a Alemanha, tá? Assim, Hitler assume o poder total na Alemanha em 1933, que fique bem claro isso. A partir de 33, Hitler tem o domínio absoluto na Alemanha. E esse domínio absoluto veio com uma votação na Câmara. E essa Câmara deu ao Hitler essa aprovação com nada mais, nada menos do que 441 votos contra apenas 92. 441 pessoas votaram sim para o completo poder nas mãos de Hitler. Ele, quando tomou isso, decidiu automaticamente fechar todos os partidos, obviamente menos o Partido Nazista, fazer um sindicato filiado ao Estado, que era a Frente Popular, ou seja, não existia mais sindicatos, não existia mais a luta operária, a criação de campos de concentração já em 1933, para prender, até então, só os opositores políticos, que não foram poucos. Lembra que André disse sobre a criação da SA, aquele grupo paramilitar? Exatamente. A partir de 33, esse grupo paramilitar passou a questionar Hitler. E eles foram também perseguidos e mortos pela SS, um outro grupo paramilitar. E também a criação da Gestapo. Essa só foi em 35, ou melhor, essa foi em 33, na realidade, que era justamente a polícia secreta. Por fim, dentre tantas e tantas outras que eu não vou poder citar vocês, a gente tem as leis de Nuremberg. Essas aí foram as primeiras sanções contra os judeus. Os judeus, a partir de então, não podiam frequentar praças públicas, não podiam continuar trabalhando caso um alemão estivesse desempregado, não poderia receber mais que um alemão, teria que andar nas ruas
com a estrela de
Davi para identificar que é judeu. Ou seja, a partir de 1935, as questões contra os judeus se intensificaram no âmbito institucional. Aconselho a vocês a assistirem o filme O Pianista, que fala exatamente desse início e do fim também.
Exatamente. E outro filme que fala também sobre isso é... Caramba, eu esqueci agora. A Vida é Bela.
Ah, oh,
muito top esse filme.
Fantástico.
Ele acabou de sair da Netflix. Quer dizer, saiu um tempinho, mas procura ele na internet, que você certamente deve achar.
Muito bom.
E se prepara pra chorar.
Eu chorei. Olha, eu chorei pouco não, viu?
Mas aí, galera, complementando aqui o que o Silvio falou, né? Já estamos chegando aí ao final desse primeiro podcast. Mas eu queria dizer o seguinte antes, né? Como é que... Então surge essa ideia da guerra, né? Como é que surge isso tudo? Primeiramente, a gente tem a ideia de que a Alemanha é um país nacionalista extremo, beleza? Então, a gente tem sempre essa ideia de que o alemão... A gente não, né? Os alemães.
Os alemães.
Tem essa ideia de que...
Os alemães também não. Os nazistas, na realidade.
Os nazistas, exatamente. Tem essa ideia de que a Alemanha precisa crescer, de que a Alemanha precisa ser o maior país do mundo, de que a Alemanha precisa dominar todos e todos. Então, Hitler vem com a teoria, né, que é a teoria chamada do espaço vital, de que para se desenvolver a Alemanha precisa de espaço.
Exato.
E para ter esse espaço, a Alemanha precisa dominar e precisa ocupar, né? A princípio, né, a gente tem um primeiro ataquezinho aí à França, que a gente não vai explicar porque isso vai ser no próximo podcast, né? Só que o que é que a França pensa? Não, beleza. Primeiro, até então eu não vou querer briga com você não, a gente saiu de uma guerra ali e tal, vamos manter a política aí do apaziguamento, né? Que é o que os países, na verdade, quase todos, inclusive a Inglaterra, tem isso com a Alemanha. Não, eu acho que eles não estão fazendo nada demais, tranquilidade, calma, eles não têm essa força toda não.
Estão brincando só,
estão brincando. E essa política do apaziguamento, é um prato cheio pra Hitler.
Exato.
Porque ninguém faz nada com eles. Nenhum país vem querer contrapor o que ele diz. Então, a guerra em si, né, ela vai começar basicamente depois que Hitler decidir invadir a Áustria e depois que ele decidir invadir a região dos Sudetos na Tchecoslováquia. E aí os países... Peraí. O cara tá saindo invadindo tudo e a gente não vai fazer nada.
Nessa brincadeirinha aí... A galera começou a perceber que a coisa era séria. Séria no sentido de, ou a gente tenta colocar pelo menos um biscoito treloso pra interromper isso, ou a coisa vai ficar séria no nível maior do que a Grande Guerra, que foi um pouquinho atrás, foi ontem basicamente. Resolveram fazer uma conferência. Essa conferência aconteceu em Munique, obviamente presidida por Hitler. E aí estavam juntos a França, a Inglaterra e a Itália. A Itália, que é engraçado, a partir desse momento passou a ficar juntinha com a Alemanha. Não tinha uma aliança institucional a partir de então. Só que desde desse momento até a aliança formal em 39, houve uma aproximação muito grande. Nessa conferência de Munique, ficou confirmado que a Alemanha, além de manter a sua possessão na Áustria, que tinha entrado lá em 38, teria também acesso aos Sudetos. Mas não necessariamente a Tchecoslováquia em si.
Exato.
Aí Hitler fez, beleza, a gente fica, negão. Não é pra ficar assim, a gente fica, negão. Deu 3 dias e 3 noites depois, Hitler fez o quê, André?
Invadiu a Tchecoslováquia.
Meu irmão, tu não falasse que não ia, meu irmão. Tô te dizendo,
fez os cara de otário, na real mesmo.
E os ingleses olharam assim e falaram, se a gente for invadir, a gente vai tomar bala. Vamos fazer o seguinte, a gente nem viu.
Foi aquele famoso, tá certo.
Beleza, negão, faltei aí. Só que aí, o Hitler olhou pra um lado, olhou pro outro, fez assim, essa Polônia tá bonita, né? Polônia. Beleza,
coisa
Polônia?
Linda, né?
Só que Hitler sabia.
Uma regiãozinha chamada de quê ali? O tal do corredor polonês que ele queria tanto.
Só que aí ele sabia que aquele vespeiro, ele não tinha tanto matador. O que que ele fez? Stalin, tá de livre aí? Stalin falou, rapaz, queres fazer um acordo comigo, não? Que acordo eu falei, negão? Tu toma a parte leste da Polônia, eu tomo a parte oeste e a gente divide ela igualzinha. Pode ser? Stalin fez, rapaz... Vamos fazer o seguinte, a gente faz isso e a gente cria um pacto de não agressão. Nem tu dá em mim, nem eu dou em tu, a gente respeita o nosso limite. Hitler fez o quê, André?
Tranquilidade.
Ele aceitou?
Tranquilidade, a gente aceita. Se eu vou cumprir, é outra história.
Na hora que esses boatos começaram a chegar no ministro da Polônia, ele olhou pra um lado, fez, ô França, vê só, eu vou levar um pouquinho de bala aqui, tem como tu me ajudar, irmão? Na humildade, a França fez, vê, eu não tenho condições não, mas a Inglaterra fez, ô Hitler... Se tu, com licença, por favor, tiver nos seus trâmites legais, não puder invadir a Polônia, a gente fica numa legal. Hitler fez o quê, André?
Invadiu a Polônia, galera.
Parece que o por favor dos ingleses deu muito certo, não. Mas, assim que Hitler invadiu, cerca de horas depois, a Inglaterra, juntamente a França, declararam guerra à Alemanha.
Só que antes disso tudo, né, tem um fator importantíssimo. Hitler já estava planejando, desde 1936, né, um acordo com a Itália, com Mussolini, para justamente se unir. E aí ele forma o primeiro eixo, né, que é o eixo Roma-Berlim. Esse primeiro eixo é formado a partir de 1936.
Verdade.
E aí, com isso formado, né, eles lutam até, inclusive, na Guerra Civil Espanhola, que é um outro ponto aqui, eles lutam junto.
Dá um podcast.
É, exatamente. E acabam... pegando aquela amizade, coisa e tal, um é fascista, outro é nazista,
um
beleza.
Navinho.
E aí entra outro cara nesse meio aí, que são os japoneses.
Mas isso é um
Mas
papo.
Aí, né, só pra finalizar, a gente tem justamente o eixo formado, que é Roma, Berlim, Tóquio. E aí, o eixo tá formado, só falta os aliados do outro lado. Porém,
é um
quando
papo.
Começar essa guerra, isso é um papo.
Pra um outro
pra
podcast.
Pra um outro podcast que a gente já se alongou aqui, né, a gente quer fazer justamente... essas partes aí, a gente já fez um sobre a Primeira Guerra Mundial, assim.
Isso.
E a gente vai continuando ao longo aí dos dias. Se vocês gostaram, falem conosco no Instagram, deem esse feedback. Se não segue ainda, segue lá no @oxhistoria. No mais, galera, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado.
Amado também, por que não, né?
Vai exatamente, sim. Né? Muito obrigado por quem assistiu. Assiste.
André tá nessa.
Tá bom, cara. É o segundo podcast que eu falei.
É o segundo podcast.
Muito obrigado. Muito obrigado por quem ouviu aqui até o final, tá beleza? Valeu, até a próxima.
Um cheiro, um abraço.
Que a história esteja com vocês.